Nossa equipe escolhe os melhores jogos do ano em diversas categorias. Esse é o Jogando Papo Awards. Sou Lucas Andrade e tenho aqui na sala multiplayer os jogadores: Dart Randy, Roberto Filho, Alexandre Ferreira e Bruno Burgarelli. O Jogando Papo está carregando. Começando Jogando Papo, o programa onde não basta jogar, é preciso debater. Meus amigos, sejam bem-vindos à última edição do Jogando Papo de 2012, final da nossa primeira temporada. Aê!
Aê!
Tem que ter o nosso aí. Gostei. De novo, vamos lá. Aê!
Aê!
Querem que eu faça aí com sotaque ou não? Ou fica aí mesmo?
Faz aí, peraí, só o Alexandre, com sotaque, faz aí, Alexandre.
Ê!
E agora sem sotaque.
Ficou bem mais brasileiro.
Então você responda no arroba jogando papo se você prefere o E do Alexandre com sotaque ou sem sotaque, certo? Então fica a dica aí, ó, Twitter arroba jogando papo, o nosso site é www.jogandopapo.com.br. Lá você tem os nossos programas passados. E sem mais delongas, vamos às premiações. Nossa equipe escolheu os melhores jogos do ano. Nós vamos fazer o seguinte, vamos começar... Eu nem combinei aqui com os rapazes, mas vamos começar de baixo para cima. E vamos começar com a frustração do ano. Todo ano sempre tem aquele jogo, né, que a gente tinha tal expectativa, enfim.
E Ares.
Não, isso aí já foi. E os indicados à frustração do ano são Microsoft Flight, Epic Mickey 2, Ninja Gaiden 3... Kinect, Star Wars e Resident Evil 6. E o vencedor, ou perdedor, no caso, considerado a frustração do ano, foi Resident Evil 6. Senhores, por quê?
Porque o Nilson merece.
Diga, Roberto.
O Resident Evil 6, eu acho que é a franquia mais significativa de todas essas. Claro que Ninja Gaiden tem uma grande história, mas Resident Evil ele trazia uma grande expectativa, até porque ele aparentemente ia aprimorar algumas coisas que no Resident Evil 5 tinham ficado meio decepcionantes, né? Como a própria jogabilidade, que estava um pouquinho ultrapassada, estava um pouquinho antiquada. E não entregou isso, né? Quer dizer, melhorou um pouquinho a jogabilidade, mas ficou um enredo bastante confuso. A ideia de quebrar em várias histórias realmente não agradou. Parece que a Capcom realmente desistiu de ser um jogo survivor, virou um jogo de tiro pura e simplesmente. É um jogo que perdeu totalmente a identidade, e por conta do passado, do histórico que Resident Evil tem, para preservar, inclusive, entregar um produto desse nível a uma franquia que merece todo o respeito, toda a nossa admiração, para mim era a frustração fácil do ano.
E eu diria o seguinte, Roberto. Né, Roberto, que é só um pouquinho, perdeu a identidade, mas não apresentou uma nova, né, que a gente ainda não sabe o que ele quer ser, né?
E para aumentar a confusão, agora eles querem adicionar uma nova campanha com aquela outra personagem feminina que agora não me recordo o nome. Então, mas também não sabem como é que vão fazer o co-op dela. Não sabem se vão fazer tipo Halo, em que são quatro Master Chiefs. E, bom, conseguiram destruir a própria criação.
Eu me frustrei porque eu gostei bastante, apesar de muitas pessoas terem restrições com o Resident Evil 5, eu gostei bastante dele. Mesmo com o defeito da jogabilidade, daí quando se viu que a jogabilidade desse ia corrigir o problema, eu pensei, bom, então esse daí vai ser bem melhor. Mas estamos bem enganados, né? Então, por isso que me frustrou muito mais do que o Kinect Star Wars, por exemplo, que fazia mais de ano que tudo que eles mostravam dava a entender que ia vir uma bomba mesmo.
A única frustração, eu acho que a frustração maior assim do Kinect Star Wars é a questão do nome, né? Porque eu acho que desde quando o Kinect foi anunciado, nós já sonhávamos, né, com sabres de luz fictícios, né, como a gente brincava na infância, assim, né? Então, eu acho que por não entregar um jogo adulto, digamos assim, até mesmo com uma jogabilidade, no mínimo, que funcionasse, né, eu acho que vem por isso. Mas como o Dart falou, né, quer dizer, a pedra já estava cantada, né? A decepção é só com uma franquia usando um periférico que poderia ser outra coisa, né?
A pedra já estava cantada que seria ruim, né? A gente só não sabia que seria tão ruim.
Bom, eu quero deixar o convite para os ouvintes, claro, para deixar a sua opinião. Concorda, não concorda com a nossa escolha de frustração do ano? Tem o Twitter, tem o nosso Facebook, tem o site, tem o tópico lá no portal Xbox. Então fique à vontade. Vamos à próxima categoria? Melhor direção de arte ou gráficos. Os indicados são Resident Evil 6, Far Cry 3, Sleeping Dogs, Halo 4 e Dishonored. E o vencedor na categoria Melhor Direção de Arte ou Gráficos é Halo 4.
Bom, vou dar um pitafo nessa categoria pelo seguinte. Halo 4, para mim, ele é, em direção de arte, ele é um marco, porque ele não só tem a arte em design e gráfico, sabe? É muita coisa subjetiva que acaba influenciando no pacote geral do Halo, sabe? Você vê que existe uma estrutura arquitetônica, uma continuidade arquitetônica nas estruturas. O design industrial, entendeu? Apesar de ser 500 anos no futuro, não existe nenhuma viagem meteórica dos produtores. Não, o jogo, a direção de arte dele é concisa, ela é precisa.
Acho que você colocou muito bem, Buga. E também, o meu voto também foi pro Halo 4. A gente tá falando de um universo novo, né? Quer dizer, você pega um jogo como Far Cry 3 ou Sleeping Dogs, se passa na Terra, né? Se passa aqui. E é isso que você falou, né? Quer dizer, você precisa criar um mundo que não existe, mas ele precisa ser funcional, né? Acho que você colocou muito bem.
Exato. O Halo, pra mim, ele bate os outros porque ele consegue ser funcional, como tu dizes, Lucas. E ele consegue ser funcional em diversas dimensões. Talvez a missão em que a gente anda lá com aquela nave não seja o melhor do motor gráfico ou da jogabilidade, mas ele é funcional em diferentes dimensões no que toca first person shooter, não é? Que nós temos tudo ali muito perto, mas depois quando a gente entra num veículo, por exemplo, aquele distanciamento do gráfico, da paisagem, de tudo o que está a acontecer à volta, funciona muito bem. É uma transição que não é fluido. Está extremamente bem feito. Uhum. Continua a ser extremamente bem feito, com gráficos desta geração.
O meu voto foi vencido nessa categoria aqui, a minha escolha era Far Cry 3. É claro que tem alguns, tem vários, quando a gente fala de arte e gráficos, principalmente quando a gente está falando de várias plataformas diferentes, sempre tem um componente complicador. Tá? Todos eles são jogos fantásticos. A direção de arte em sentido estrito do Halo 4, que é exatamente essas opções de gráficos, de cenários em cada fase, em cada situação de jogo, é realmente fantástica. Só que para mim, que tive a oportunidade de jogar o Far Cry 3 em um computador de um ótimo nível, né, e com isso mesmo conseguindo reproduzir o jogo com uma qualidade muito acima do que o 360 poderia reproduzir o Halo 4 nos sonhos mais alucinados dele, realmente fica muito gritante a diferença, né? Quando você fala de um jogo assim que tem, o meu computador reproduz o Far Cry 3 com o dobro de resolução do que eu jogo o Halo 4 na minha televisão, né? A distância de desenho do Far Cry 3 no meu computador é muito maior do que a distância de desenho do Halo 4, né? Então tem vários componentes, o anti-aliasing do Far Cry 3 no computador é vezes 16, vezes 8, né? O do Halo 4 deve ser vezes 2, né? Difícil dizer, mas deve ser vezes 2. Então isso são componentes que influenciam um pouco, eu acho, né? Far Cry 3 me impressiona pelo volume, pela quantidade de diversidade de elementos que ele traz, né? Ele recicla muito pouca coisa, ele traz uma variedade grande de personagens, de animais muito bem reproduzidos, que realmente me impressionaram. Mas eu acho a escolha de Halo 4 também é uma escolha bastante razoável.
Vamos para a próxima categoria, meus amigos. Os indicados a melhor enredo são Far Cry 3, Max Payne 3, Sleeping Dogs, The Walking Dead, Assassin's Creed 3. O vencedor na categoria melhor enredo é The Walking Dead. Roberto.
Aqui, a meu ver, embora ter tido, acho que um voto contra aqui, mas era uma das categorias mais tranquilas de escolher, na minha opinião. A concorrência não estava muito forte para Walking Dead. Eu acho que Far Cry 3 tem um enredo interessante, mas muito alucinado, como até em off aqui o Alexandre já pôde destacar. O Max Payne 3 é uma história ela é muito rápida, ela é muito intensa, ela é muito agitada, e eu acho que faltou um pouquinho daquela empatia que você tinha com o personagem. Por exemplo, The Fall of Max Payne, né, do segundo. Sleeping Dogs eu achei que era um concorrente razoável. E Assassin's Creed 3, realmente é mais dos fãs da série, né? É um enredo que nunca me bateu tanto o coração assim. Walking Dead não. Walking Dead ele traz uma aventura muito adulta, muito séria, trazendo debates importantes, trazendo questões morais que desafiam o jogador, que produzem efeitos no desenrolar do enredo do jogo, colocam situações que criam dilemas verdadeiros para o jogador, tanto criam que ao final de todo o jogo ele mostra lá os percentuais de escolhas dos jogadores ao redor do mundo, e você vê que em várias situações é muito dividido realmente as opções que o jogador enfrenta, e tem a coragem de trazer um enredo tão complexo, tão duro, tão adulto, para um gênero que geralmente é visto como um gênero infantil, que é o adventure, né? A gente está acostumado a ver adventure com Monkey Island, com The Pony agora, com Book of Unwritten Tales, com Laser Suit Larry, e não, agora temos Walking Dead, um jogo muito sério, muito adulto, muito duro com o jogador, assim. Pra mim era uma escolha muito fácil.
E eu acho fundamental a gente que de vez em quando prega, né, que videogame é arte, entender isso como uma obra de arte mesmo, que te faz pensar, te faz refletir, te coloca em situações desconfortáveis, porque a arte também uma das funções da arte é isso, quer dizer, não é só o prazer, mas a viver realidades diferentes. E vocês sabem que eu sou professor, eu trabalho com uma geração, né, com um pré-adolescente e tal, e aí muita gente fala assim, o Assassin's Creed é muito legal por causa da história, mas aí a pessoa joga Assassin's Creed e não sabe nada, não aprendeu nada de história, por exemplo, ou nada de geografia. Eu costumo dizer que se todo mundo que jogasse, por exemplo, qualquer jogo de guerra desse aí, até mesmo um jogo de Segunda Guerra, e aprendesse a questão das histórias, da geografia e tal, quase não precisava mais professor em sala de aula. Mas não, é o jogo pelo jogo. E o Walking Dead não te dá essa opção. Você não pode só simplesmente jogar por jogar. Ele precisa dessa entrega, né, Roberto? Não sei se você entende o que eu quero dizer.
Sim, concordo.
Posso ofender algumas pessoas, né, mas é a diferença entre um jogador de verdade e um apertador de botões.
Com certeza.
Desculpa quem gosta de só ficar apertando botão, tipo criança no fliperama sem botar ficha.
Nós queremos que esta indústria vá para a frente e seja, como já foi dito aqui, seja uma forma de arte, nós necessitamos todos os anos de pelo menos uns 2 ou 3 Walking Dead.
E a gente sabe a força dessa indústria, por exemplo, né? Tivemos um Hobbit aí que bateu o recorde de bilheteria do mês de dezembro, mas que arrecadou o quê? 90 milhões, alguma coisa assim? Né? E aí nós temos um Call of Duty Black Ops que faz 500 milhões em um dia. É claro que
não é só um produto mais caro, é claro. E não é só essa questão, Lucas. Agora vamos pôr as duas indústrias ou duas artes em paralelo em relação à história. Qual é que é a decisão mais difícil? Tu deixares morrer um personagem no Walking Dead ou veres um personagem a morrer no Hobbit? Uhum. É muito mais difícil a escolha no Walking Dead, né? E isso,
claro, até porque já é um indicador, tem escolha, né?
Exatamente, já é um indicador do potencial desta, claro, indústria sobre o cinema, né?
Ou seja, o jogo pelo menos te coloca na situação de ser responsável pela, né, por aquela morte, né?
Exatamente.
Uhum. O filme não, o filme é completamente passivo, né?
Tu és o responsável pela escolha, né?
Uhum. Próxima categoria, melhor dublagem e efeitos de som. Vamos entender dublagem, não estamos falando na língua portuguesa, estamos falando no trabalho vocal, né, na interpretação. Tá? Então, melhor dublagem e efeitos de som, os indicados são Black Ops 2, Dishonored, Far Cry 3, Max Payne 3 e Sleeping Dogs. E o vencedor na categoria melhor dublagem e efeitos de som é Far Cry 3.
Aqui, na minha opinião, uma outra vitória muito tranquila, porque só quem não teve oportunidade de jogar Far Cry 3 ainda não vai entender o que nós estamos falando aqui. Tá? Porque que um jogo de tiro esteja sempre entre as categorias de melhor efeito de som, a gente já espera. É que nem filme de guerra no Oscar, entendeu? É sempre um dos candidatos a efeitos sonoros, a edição de som, porque é um componente essencial, né? Você ter a noção de ruído, ter a noção de estampidos, de explosões, de barulho, né? Dessa interatividade. Mas Far Cry 3 é muito além disso. Além de ele ter todos esses componentes, né, além de ter toda aquela ambientação de você se aproximar de um pássaro e ouvir melhor o canto dele, de você se aproximar de um tigre e começar a ouvir os rugidos, e se você tem um som adequado, você conseguir até se localizar exclusivamente pelo som, a respeito da localização das pessoas, que já é extraordinário, mas, e aqui sim muito diferente do que boa parte dos jogos de tiro, a dublagem de Far Cry 3 é extraordinária. Se você pega um personagem como o Vaas, por exemplo, né, que é uma das nêmesis que você tem no jogo, é um personagem que é pura capacidade de interpretação do ator que está fazendo dublagem. É ele que dá vida ao personagem, ele que dá. Não é o personagem em si. O personagem em si, rigorosamente, não é nem tão interessante assim. Você nem encontra eles, né, com um leve spoiler aqui, você nem encontra eles com tanta frequência no jogo. Mas quando você encontra e você tem aquela capacidade do ator de passar pro personagem aquela ideia de um psicopata, de um alucinado mesmo na interação, isso é algo extraordinário. E não é o único, tá? É ele, é o Buck, que é um outro personagem que intermediário ali no jogo, que tem uma dublagem fantástica, são os teus aliados no jogo, todos muito bem feitos, muito, algumas derrapadas, eu até acho o personagem principal, a dublagem muito fraquinho, mas com exceção do personagem principal, que felizmente não fala tanto, todos os demais, muito bem feito o trabalho.
O espetacular no Far Cry 3 é que ele conseguiu fazer, os atores conseguiram fazer durante o jogo inteiro o que, por exemplo, o Halo 4 conseguiu fazer nas CGs. É esse o grande mérito do Far Cry 3, é que é sistemático ao longo do jogo sermos brindados com grandes interpretações.
Verdade. Nossa próxima categoria, melhor trilha sonora, os indicados são Darksiders 2, Black Ops 2, Sound Shapes, Journey e Halo 4. E o vencedor na categoria Melhor Trilha Sonora, jogando o papo, foi Journey, trilha composta por Austin Wintory. Talvez a nossa, acho que foi a nossa primeira unanimidade aqui, né?
Mas quem gostaria... Quando é o primeiro jogo da história a ter a trilha sonora indicada pro Grêmio, fica difícil, né? Nós discutirmos muito, né? E é extraordinário mesmo, né? É uma beleza ímpar esse jogo, né? Vamos lembrar que é um jogo que entra mudo e sai calado do ponto de vista da narrativa, do diálogo. Quem dá o tom a ele é a música, é o som, é a trilha, e faz isso de forma encantadora.
E assim, quando eu vi a trilha a primeira vez, eu sou bem chato, eu não faço concessão. Se é música, não me interessa se é trilha de filme, se é trilha de jogo. A gente escuta músicas sendo música, né? E Journey realmente tem uns momentos... Sabe, eu fiquei pensando assim, são poucas as trilhas de jogo que você coloca, deita na cama e fica ouvindo, né? E
talvez essa... o Brave.
Não, tem algumas assim, sabe? Mas, por exemplo, dessas assim, ó. Por exemplo, eu já trabalhei ouvindo a trilha do Halo 4, tá? Do próprio Darksiders e tal. Mas Journey é aquela que você precisa parar pra ouvir. Fica a dica, hein? E o álbum tá baratinho. $5 na iTunes Store. Vamos ajudar o compositor. Próxima categoria, melhor jogo de estratégia, os indicados são Fallen Enchantress, Endless Space, Wargame, European Escalation, Crusader Kings 2 e XCOM Enemy Unknown. E o vencedor na categoria melhor jogo de estratégia foi XCOM Enemy Unknown. Senhores.
Parece também uma escolha unânime aqui, né?
Foi unânime.
Eu faria uma menção só honrosa ao Crusader Kings 2, que ficou muito bem feito, um grande avanço do pessoal da Paradox em cima do primeiro Crusaders Kings. Só que é muito de nicho, é um jogo extremamente complexo, é de alto nível de dificuldade, realmente. Ele é muito denso, não tem poucos atrativos visuais. É para um nicho muito, muito delimitado de jogadores. XCOM não, né? XCOM agrada mesmo jogadores que não estão ambientados com jogos de estratégia. Teve uma tarefa dificílima, que é resgatar uma franquia consagrada como XCOM, né, que teve pelo menos aí 4 títulos significativos aí na sua história, e fez isso com extrema qualidade. Não só conseguiu fazer uma grande homenagem à franquia, como reproduziu grande parte das qualidades dela muito bem, adaptou ela aos consoles, o que não é, né, pouca coisa. Antes dela, a meu ver, o único jogo de estratégia que tinha feito isso de forma razoável tinha sido Halo Wars. E o Civilization também, Civilization Revolution. E ainda conseguiu dar um tom mais atual, mais novo, mais atraente para o público atual dessa franquia. Na minha opinião, inclusive, é o melhor jogo da franquia desde a sua história.
Eu, por mim, todos os anos, o melhor jogo de estratégia seria um só, Civilization. Seja qual for a versão atual do Civilization. Mas na falta dele, o X-Men tá de bom tamanho.
Teve a expansão Gods and Kings, né?
Assim, eu comprei numa promoção do Steam agora há pouco essa expansão.
Que a gente não incluiu expansões, né, como candidato válido.
O XCOM faz uma coisa parecida com o Walking Dead, que é a gente tem pena quando o soldado morre, né?
Sim.
É algo interessante, é até uma surpresa do ano.
Que jogo de estratégia você já jogou que você fica preocupado com o destino de uma unidade? É muito pouco jogos de estratégia que conseguem essa...
Fica a dica para não darmos ao soldado o nome do nosso familiar mais próximo.
Melhor amigo. Porque ele vai morrer. Fica a dica.
É só assim uma dica. Né?
É. Ele vai morrer, não adianta.
É que nem o Walking Dead, vai morrer.
A nossa próxima...
O SimCity, né? Embora o Dart tenha falado aí do Civilization, né? Mas parece que ano que vem já iniciamos com o Franco favorito, que é
assim. Assim, o ano que vem já nem precisa ter votação, é ele, pronto.
Não, ano que vem o Dart já vai querer gravar a premiação em março, né? Quando é que sai o jogo? É março? Fevereiro? Quando é que é abril?
É março. Era pra fevereiro e passaram pra março.
Próxima categoria, melhor jogo de luta, os indicados são Street Fighter vs Tekken, Soul Calibur 5, Persona 4 Arena, Tekken Tag Tournament 2 e Dead or Alive 5. O vencedor na categoria melhor jogo de luta foi Persona 4 Arena. Amigos, uma categoria fraca de títulos, onde até o vencedor não tem muitos méritos, e até gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Sinal dos tempos que os jogos de luta são uma espécie em extinção ou não?
Sim.
Não, na minha opinião.
Vamos discutir, então.
Também acho que não.
Eu acho o seguinte...
Tivemos apenas um ano infeliz, foi isso?
Eu acho que sim, porque eu até diria que os jogos de luta... No início dessa geração, eu diria com absoluta tranquilidade que o jogo de luta era um gênero em franca decadência. Tá? Eu teria dito isso sem nenhuma dificuldade. Mas, na verdade, foi uma geração muito boa para jogos de luta. Tem sido uma geração muito boa para jogos de luta. Quer dizer, você teve aí o Street Fighter de alta qualidade. O Dead or Alive 4 era um jogo muito bom de luta, embora lançado bem no início da geração. Você teve o Mortal Kombat, né, fazendo o seu reboot. Você teve, para quem é muito hardcore, teve boas opções, como o Blaze Blue. Então, foi um gênero...
O próprio que teve... Soul Calibur 4 foi...
O Soul Calibur 4, que ainda hoje, para mim, esteticamente, é um dos jogos mais bonitos disponíveis em termos gráficos. Então, eu acho que quem gosta de jogo de luta teve várias boas opções durante essa geração. Neste ano, não. Neste ano,
até esses títulos aqui, eles não são ruins, não é isso? Mas falta um destaque, uma unanimidade, quer dizer, todos
nenhum
esses
deles, nenhum deles concorreria nem sequer contra seus próprios parentes. Por exemplo, se eu tivesse que escolher Dead or Alive 4 ou Dead or Alive 5,
Aham,
eu escolheria Dead or Alive 4. Mesmo com toda a antiguidade dele, mesmo com os gráficos muito inferiores dele, mas escolheria Dead or Alive 4. Se eu tivesse que escolher Soul Calibur 4 ou Soul Calibur 5, eu escolheria Soul Calibur 4, com absoluta tranquilidade, jogabilidade muito melhor, inclusive. Tekken Tag Tournament, olha, mesmo Tekken 6 não tendo sido um espetáculo, mas eu ficaria com ele. Então, por conta disso, sabe? E o Persona 4, ele é legal, mas me parte o coração transformar um jogo venerável como Persona num jogo de luta.
Essas coisas botam a Arena no final, já não dá pra... Fazer um gancho, saiu semana passada Vingadores Arena. Não,
para mim, o problema dos jogos de luta é que, para quem gosta, e é um nicho, se calhar, pequeno, ou então é grande e eu não estou dentro desse nicho.
Já foi muito maior, tá bem limitado.
O problema é que esse tipo de gente que joga muito jogo de luta, ele vai entender as nuances entre um título e outro. Mas a esmagadora maioria de nós... É mais um jogo. E qual é que é o problema? Os outros tipos de jogos, tipo First Person Shooter, incluiu coisas de RPG. E os jogos de estratégia incluíram coisas de jogos de tiros. O jogo de luta é só aquilo. É aquilo e nada mais. E para quem não é fã, para quem não é viciado em jogo de luta e não consegue reconhecer todas as pequenas nuances, para nós é mais um jogo de luta. E é aí que esse tipo de jogo eu acho que se perde um pouco. E depois, quando não existe um Street Fighter num ano ou um Mortal Kombat num ano, fica, eu acho, muito complicado.
Isso quer dizer que é um gênero que por si só ele é limitado, né? Quer dizer,
exatamente,
você joga. Como o Buga falou, né? É pra apertar botões.
Ou ele é muito técnico, ou ele é muito técnico do género UFC. O último UFC era um bom jogo, não é? Mas era um jogo técnico demais e ficaram meia dúzia de pessoas a jogar aquilo online. Mas se calhar é o melhor jogo de luta desta geração, talvez. Só que é uma coisa tão técnica, é como um jogador casual de repente ver-se num mundo onde só exista Forza 4, por exemplo. Um jogador que joga um jogo de carros tipo Burnout, de repente só tem Forza 4 para jogar, não é? Acho que é um problema da própria área de jogos, assim, de luta, que é muito complicado combater, porque eles não podem adicionar absolutamente mais nada. Eles não podem adicionar armas, eles não podem adicionar coisas de RPG, não é? Por causa do balanceamento do jogo. Então é muito complicado.
Vocês podem me chamar de chato, viu? Mas pessoalmente, pra mim, o gênero de jogos de luta, ele envelheceu muito mal nos últimos 20 anos. Mas muito mal mesmo. mesmo, tá? Eu destacar um jogo de luta, eu me sentiria mal, porque seria, eu estaria, tipo, comparando assim, né? Eu me sentiria dando destaque para um jogo do Mario, porque eu posso pular em cima de uma tartaruga. É a mesma porcaria que eu faço não... desde 1985.
Que não evoluiu.
É isso. O jogo de luta é aquele velhinho que envelheceu sozinho, não é? É ranzinza.
Tô concordando, é. Ele não é um gênero que evoluiu muito pouco. Se eu tivesse que indicar qual é o gênero que menos evoluiu nessa geração, jogos de luta evoluíram muito pouco, tá? E realmente, os fãs de jogo de luta vão dizer o contrário. Eles vão dizer, não, mas espera um pouquinho, você não viu que os caras pegaram lá o top
break
do... Mas do ponto de vista amplo, macroscópico do gênero, não. Foi mera continuação do que eu tinha.
O que mudou é que antes a gente dava uma meia lua, agora a gente dá duas meia lua.
Não, mas eu acho que, eu acho que isso é inerente à arte também. Existem gêneros musicais que ficaram no passado, existem estilos de fazer cinema que ficaram no passado, existem escolas, né?
Sim.
E até hoje eu conversava com meu amigo Ramon, que até sempre nos escuta, até mandar um abraço pra ele, que ele todo empolgado, que comprou um Play 3 agora pra ele, que ele não tinha entrado nessa geração ainda e tal, e tava doido pra jogar o God of War. Aí ele comprou o God of War e comprou Uncharted, e comprou Demon's Souls, e comprou, o que mais que ele comprou? Comprou Heavy Rain. Opa, aí eu falei pra ele. Oi?
Só a papa fina que ele pegou.
Então, aí eu falei pra ele, o Ramon, compara agora o God of War com os outros. Assim, não tá um pouquinho abaixo, não? Quer dizer, não tá um pouquinho bobo ficar pulando, apertando o botãozinho aí, sabe? Eu sei que agora eu tô mexendo no vespeiro, né? Que é o God of War.
Aliás, mas no começo do programa eu tava mexendo em vários vespeiros.
Não, mas entende o que eu quero dizer? Aí sai um God of War 3, assim, na primeira geração, 4, 5, 6, o cara... Tá, mas é a mesma coisa, na verdade. Quer dizer, o gráfico melhorou, a jogabilidade é tão boa quanto... Mas é aquilo. Mas é claro, às vezes a gente quer mais do mesmo, né? A gente vai no cinema, às vezes, procurando um filme mais do mesmo. É normal isso. Mas eu quero dizer... Mas a gente olhando agora... É uma indústria que completou 40 anos. A gente discutindo aí um The Walking Dead, né? Até vários títulos, até um próprio Journey. Coisas que seriam até, sei lá, inviáveis há 20 anos atrás.
Só deixa eu fazer uma justiça aqui, que eu falei mal, né? Mas eu concordo plenamente com o que o Alexandre falou. E vou um pouco mais além. O gênero de luta, eu acredito que seja o mais complicado de você colocar qualquer tipo de inovação em jogabilidade.
Claro que é.
Tá, então, falei mal, mas fiz justiça.
Engraçado que o jogo de luta é o mais fraco de todos, é o que a gente mais perdeu tempo falando.
Mas eu acho que o fato
de falar mal é fácil.
Mas é que o fato dele ser o mais fraco, eu acho que é fácil de você visualizar assim. Por exemplo, se você pegar lá melhor enredo, o Walking Dead é um potencial candidato a melhor enredo da geração toda, pelo menos a um dos candidatos. Melhor dublagem, pra mim, Far Cry 3 é um dos candidatos à melhor dublagem de toda a geração. Melhor trilha sonora, o Journey é franco favorito, a melhor da geração inteira. Melhor jogo de estratégia, o XCOM também. Jogo de luta desse ano, nenhum deles vai figurar entre os possíveis candidatos a melhor jogo de luta dessa geração, mas nem de longe. Nem de longe, nem no top 10. Né? Então ficou enfraquecido por conta disso.
Certo. Nossa próxima categoria, melhor jogo de plataforma, e os indicados são Fez, Journey, Diana Sisters, Twisted Dreams, Trials Evolution e Mark of the Ninja. E o vencedor na categoria melhor jogo de plataforma foi Mark of the Ninja.
Eu já vou fazer minha ressalva aqui. porque...
Isso quer dizer que o Roberto não votou em Mark of the Ninja.
Olha só, já tem um outro dizendo que a gente tá cachista demais aqui do programa. Aí vocês pegam o exclusivo do 360, que é o Mark of the Ninja, embora tenha pra PC também, e aí tem o Journey, que é um dos candidatos, que é potencial candidato a melhor jogo do ano na maior parte das premiações, e escolhe Mark of the Ninja. Então eu vou ressalvar que a minha escolha foi Journey. É só isso que eu vou dizer.
Não, eu até
concordo. Mas será Journey, será Journey plataforma?
Pois é, eu já faço
que
essa...
Que categoria que ele entraria daí?
Aventura.
Sim, aventura.
Mas é que não tem essa categoria.
A gente vai premiar. Então a gente faz assim, o melhor jogo de aventura. O vencedor é Journey. Beleza?
É que o Journey, ele... É que a plataforma, geralmente a gente pensa naquele troço meio 2D, assim, né?
É isso mesmo que eu penso.
Mas é que Fez, por exemplo, não é. Fez, ele incorpora, embora seja 2D do ponto de vista gráfico, né? Mas
até
ele
o próprio Trials Evolution. Você olha aquilo ali...
Para quem me chama caixista, o prêmio Obra d'Arte do ano vai para Journey.
É uma poesia quase, né?
Não, mas
na verdade, ele desafia a classificação, isso é verdade. Ele é muito difícil qualificar Journey.
Sou um caixista com consciência.
Todos os jogos da Death Game Company são difíceis de classificar num gênero, né? o Flow e o Flower também não...
Eles têm que criar um gênero chamado Death Game Genre, né?
É.
Aí sim.
Mas o meu...
Mas Marcos de Ninja é fantástico. Né? Você fazer um jogo stealth em 2D, pum, pum.
Mas, Roberto, isso que você falou, eu também tenho. Quando se pensa em plataforma, eu sou bem tradicional. Afinal, a gente está falando de um gênero fundamental da história do videogame, né? E, realmente, o Journey eu vejo muito além disso, sabe? Então, o Mark of the Ninja, pelo que ele colocou... Nesses últimos 2 ou 3 anos, a gente teve aí uma certa... Eu posso dizer uma ressurreição, né, do gênero plataforma.
Sim.
E eu acho que o Mark of the Ninja pode ser considerado um dos melhores desses todos, né?
Eu não me lembro de jogo de plataforma.
Este ano, tivemos grandes jogos.
É, eu ainda de plataforma dessa geração, meu preferido ainda é o Shadow Complex.
Shadow Complex, né? Tivemos o.
Mais do que limpo.
Braid, né?
Braid?
É, Braid, né?
Nós este ano tivemos
Raid. Mas. O Limbo também é muito bom.
Elysium Tale. Tivemos um monte de jogos bons de plataforma.
É, o Mark of the Ninja é fantástico, né? Você ter um jogo que você que funciona em 2D. Isso é um jogo de furtividade, isso é um jogo de stealth em 2D. Quer dizer, eu não me lembro, vocês já viram algum jogo stealth 2D? Eu não tenho recordação.
E assim, né? E um jogo que não é fácil, né? Pelo contrário. Quer dizer, tem categorias assim de ser old school, sabe? Então, por isso eu acho muito interessante.
É engraçado que de uma categoria para a outra, nós falamos nas duas categorias, talvez, em que tenham começado a história dos videojogos. Uma evoluiu muito e a outra não evoluiu nada.
Verdade.
É, o meu voto tinha sido pro Trials Evolution, mas realmente o Trials Evolution eu não sei se consegue se caracterizar totalmente em plataforma, né? Talvez um jogo de corrida, talvez, mas não é bem corrida.
Eu acredito que jogo de plataforma é a melhor definição pro Trials.
É. Sim. Porque ele foi o que mais me divertiu, na verdade.
O jogo de plataforma ele evoluiu tanto, né, que muitos desses jogos desafiam a classificação, né? Eu acho muito mais fácil, por exemplo, vamos pegar uma plataforma como o Braid. Eu acho muito mais fácil colocar Braid contra Portal, por exemplo, do que Braid contra Mark of the Ninja. Embora em tese seja uma plataforma, mas pra mim Braid é quebra-cabeça. Assim como Portal, embora pareça jogo de tiro, é quebra-cabeça.
Claro.
Então é difícil mesmo.
Não, não. Ou Braid contra Journey, por exemplo, que são duas obras de arte.
É, existem jogos que eles se enquadrem mais do que uma classificação, óbvio. Assim como filme também, né? Mas a gente, sei lá, tentou pegar o que é mais representativo aqui, né?
É, não é uma escolha fácil. Todas elas são questionáveis. Antes a gente estava discutindo, e vai discutir mais pra frente, né, se Borderlands 2 inclui como ação, tiro ou RPG. É uma disputa também.
Na verdade é tudo, né? Claro.
Diablo 3 é RPG ou é ação, entendeu? São discussões complicadas sempre.
Próxima categoria, melhor jogo de simulação de corrida. Ou seja, melhor jogo de corrida, né? Porque não fiquem tão chatos com a palavra simulação aqui. Os indicados são Dirt Showdown, Fórmula 1 2012, Forza Horizon, Need for Speed Most Wanted, Sonic and All-Star Racing Transformed. E o vencedor da categoria melhor jogo de corrida foi Forza Horizon. O que não deve ser muita surpresa para quem escuta o Jogando Papo.
E foi mais uma unanimidade, assim.
É. Mas só dando uma menção honrosa, o excelente Burnout Most... Need for Speed.
Mas talvez por isso mesmo, né, porque mesmo com a sua menção honrosa ao Burnout / Need for Speed Most Wanted, você votou no Forza Horizon, né? Quer dizer, você já... Eu até já comentei isso, vocês falaram muito bem no Jogando Papo, no retrasado. Forza Horizon é uma celebração ao fã de jogo de corrida, né? Isso pra mim é
e agora vai melhorar com o pack de Rally.
O que me incomoda nessa categoria, e até achei interessante tirar a expressão simulação de corrida, porque na verdade é um ano em que simulação não foi o forte. Nenhum desses jogos. Quer dizer, o Need for Speed não tem nada de simulação, é arcade puro. O Sonic All-Star Racing, obviamente, é arcade puro. O Fórmula 1 2012 é muito mais arcade do que o Fórmula 1 antecessor dele. O Dirt, o Showdown também. O Dirt nunca teve um componente de simulação muito forte, e o Showdown, então, é pura diversão mesmo, né? E o Horizon também, né? O Horizon, como eu disse, eu não gosto nem de chamar de Forza Horizon, né? Pra mim é mais fácil chamar de Dirt Horizon do que Forza Horizon. Eu vejo muito pouco de Forza nele.
É o Uga Horizon, né?
Uga Horizon. Eu acho que não tinha por que chamar ele de Forza. Não, tem muito pouco componente de Forza nele pra ter esse nome. Até seria, ter sido mais interessante chamar esse meio de Horizon e você teria, pronto, uma nova franquia exclusiva da Microsoft disponível. E não só uma continuação de uma franquia existente. Mas é o melhor. Ele tem um mundo muito bem construído, a paisagem do Colorado ficou super bem reproduzida. Houve uma certa redução da qualidade gráfica dos carros em relação ao Forza 4, para mim, muito nítida, mas ainda assim manteve as qualidades do design do jogo. Tem ali um pouquinho da física do Horizon, do Forza, aliás, embutido. Mas é muito divertido, né? É legal você correr, o jogo te dá várias opções de desafios, várias integrações com o multiplayer, que é muito legal, né? Com as comparações dos teus tempos, da tua velocidade, da distância que você percorreu ali na velocidade média, te incentiva a participar do jogo de forma online, multiplayer. São esses componentes comunitários que desde sempre fizeram Forza o jogo da qualidade que ele tem, e Horizon consagra isso acima de tudo.
Eu já pensei assim, né? O Dirt Showdown é uma cópia do que a gente já sabe o que é, né? O Need for Speed é uma cópia do que a gente já sabe o que é. O Fórmula 1 2012 é uma própria cópia do que a gente já sabe o que é. O Forza Horizon são várias cópias. A gente também sabe o que é. Mas eu acho que ele paga tanta referência, ele tem tanto tributo, ele consegue, ele faz uma amálgama disso tudo de uma maneira tão agradável, tão divertida, sabe? Eu me vi várias vezes jogando com um sorriso, assim, sabe? Não sei se já aconteceu isso com vocês, assim. Sozinho, sabe? Dando sorriso, assim. E essa sensação que ele passa de leveza, de ser divertido, acho que isso, pra mim, é... Eu queria votar duas vezes. A próxima categoria, melhor jogo de esporte, os indicados são Out of the Park Baseball, 2013, MLB 2012, The Show, Football Manager 2013, FIFA 2013 e NBA 2K13. E o vencedor da categoria melhor jogo de esporte é NBA 2K13.
Mais uma categoria fraca nesse ano, na meu ver. Pouca novidade, quer dizer, só mais do mesmo, né? Out of the Park 2013, MLB 2012, Football Manager 2013, FIFA 2013 e NBA 2013. De todos eles, na minha opinião, NBA o que mais evoluiu. Tá? FIFA 2013 manteve todas as qualidades do FIFA 2012, mas o NBA eu vi uma nítida melhoria, tanto no aspecto gráfico quanto no aspecto da simulação do jogo mesmo. Então, para mim, a escolha é ele num ano que ficou fraco, não colocaria nenhum desses títulos como...
O nosso ouvinte mais furioso neste momento é o Mr. Power Play.
Cadê o NGL?
mas eu pensei nisso. Mas o Thiago Simões, ele jogou bastante também o NBA 2013. Inclusive, ele joga todo dia. Não, mas eu acho que é por aí mesmo. O jogo de esporte, ele é complicado. A gente vê várias interações e não... E sem melhorias significativas. O próprio FIFA 2013, vocês comentaram isso, né? Em off.
É como modo luta. É como jogo de luta.
E aí, eu acho que o Roberto colocou muito bem. Então, pela dedicação, pelo trabalho a mais, pelas melhorias visíveis, né? Num jogo que já era bom, inclusive. O meu voto também foi pro NBA 2013.
Praticamente, a gente poderia chamar a categoria de melhor atualização de elencos.
Não, e olha só, e vocês sabem, eu já falei várias vezes no tempo do nosso saudoso Papo da Coruja que pra mim o MLB The Show é a melhor franquia de esporte da geração. Mas
é melhor,
não...
de beisebol, melhor... com certeza, né? De
esporte. Não, tô falando de esporte, cara.
O prêmio deveria se chamar Best Roster Update 2013.
O Lucas vai ficar bravo, mas é que como o beisebol deve figurar na minha lista, como eu não sei, eu acho que talvez uma partida de xadrez deva ser mais interessante de assistir. Então, sinceramente, eu faço aí as referências aos jogos de beisebol, mas pelo amor de Deus.
Claro, mas assim, a experiência da... Porque assim, ó, o FIFA, eu vou dar um exemplo. As franquias agora sempre tem aquele modo que você tá lá na quadra, né? Tá lá no campo, até o FIFA tem isso, né? Mas o campo é tão grande, é tudo tão pequeno, sabe? Mesmo que você esteja no campo, o MLB The Show, ele te dá uma sensação tão grande de imersão, né? Mas enfim, ele não ganhou o voto esse ano. Quando a gente fizer aí os melhores da geração, os melhores da história, agora que o mundo vai acabar sexta-feira, a gente podia, né, fazer um podcast das melhores coisas da humanidade. O que vocês acham?
Pode tipo ser. Assim,
a nona do ser. Beethoven, né?
Já agendamos aqui, vamos gravar no sábado, dia 22.
Isso. Tipo, as melhores coisas da história da humanidade, pronto. Que aí, né, talvez a gente grave, deixa enterrado em algum lugar, aí o mundo acaba, aí quem sabe a próxima geração, né, de humanos ou alienígenas, quando achar aquilo ali, você pode ter uma ideia do que aconteceu aqui. A próxima categoria é o melhor jogo MMO. Os indicados são Terra, Tribes Ascend, Guild Wars 2, Planetside 2 e Chivalry, Medieval Warfare. E o vencedor da categoria Melhor Jogo MMO foi Guild Wars 2.
E o Grilo... Um gênero que tá um pouquinho cansado já, né? Mas teve algumas novidades mesmo. O Chivalry, por exemplo, é um jogo bem interessante, porque te coloca ali na situação de combates medievais em primeira pessoa, com um componente de simulador quase, porque o jogo é bastante implacável. Planetside 2, um jogo de tiro em MMO ali muito ativo, muito intenso, que é da Sony, inclusive, o Planetside 2, muito bacana, da Sony Online Entertainment. Mas o Guild Wars é o MMO na veia, é aquele MMORPG que a gente está acostumado a esperar, mas que fazia tempo que nós não víamos com uma qualidade, não só gráfica, porque também gráficos de Guild Wars não são inferiores ao de Terra, por exemplo. Mas é um jogo muito interessante, muito cheio de componentes, muito cheio de alternativas para o jogador, muito cheio de opções de interatividade. Incorporou muito bem essa ideia de rede social, de você estar em comunidade, jogando com outros jogadores, que é essencial para os MMOs de hoje em dia, muito mais do que qualquer um dos outros que nós indicamos aí. É um título, a meu ver, incontestável esse ano. Tá?
Toda a imprensa fala que se você vai desenvolver um MMO agora, você precisa jogar Guild Wars 2 a fundo, né? Porque ele montou um... seria a nova referência no gênero, né, Roberto? Você concorda?
Olha, é um gênero que também não... Ele evolui também a passos lentos, sabe? O MMO RPG, em particular. Eu acho que eu não vejo essa coisa revolucionária do Guild Wars 2. Não a ponto de servir de referência para um novo gênero, assim. Até porque a referência de todos eles e do próprio Guild Wars 2 continua sendo o World of Warcraft. O Guild Wars constrói um base no World of Warcraft. Não sei, sabe, Lucas? Não sei se não tem uma certa dose de exagero. Eu precisaria ver o que eles estão vendo de tão espetacular. Talvez a integração, o fato de você estar tentando aproximar os jogadores em grupos menores de redes sociais ali dentro do Guild Wars. Talvez por esse viés, sei lá.
Bom, eu, sinceramente, fiquei mais aficionado ao... Meu Deus, qual que é o nome?
Planetside 2.
Ao Planetside 2, tá? Eu também, eu não vi essa nova, última bolacha do pacote que estão falando do Guild Wars 2. Tanto que ele não me prendeu, né? Só...
Mas o que você curtiu no Planetside 2 aí, bro? Pro pessoal que de repente se interessa aí pelo...
Olha... No final das contas, eu acho que é mais nostalgia pelo Planetside 1. Mas, enfim, a mudança de ares.
Eu gostei muito dele, mas eu fiquei com a impressão, eu achei ele muito legal, muito intenso, muito, muito divertido os combates. Mas você não ficou com a sensação assim do tipo multiplayer de Halo 3, de repente?
Ele tem uma cara, né? Tem
cara, assim. Tem uma cara...
É um elogio, é um dos melhores multiplayer dessa geração, o do Halo 3, mas...
Sim.
Sabe, talvez tenha ficado um pouquinho notícia velha. Pro...
Realmente, ele dá essa... Não é impressão, né? O jogo, ele é basicamente isso, tá? Mas, enfim, o conjunto da obra dele, a mudança de ar dele, assim, do MMO tradicional, que a maioria das pessoas tá acostumada, sabe?
O Planetside 2 tem mensalidade também?
Olha, eu não sei te dizer porque eu participei do beta deles, tá? Mas eu acredito que ele tenha o freemium também, né? Moda atual.
Pois é.
É gratuito, tá? Só pra alertar.
Muito difícil, né? Um MMO pago hoje em dia ter algum... tipo de destaque.
Eu acho que é
o público,
só,
né?
Ou o World of Warcraft mesmo, eu acho que isso. O Guild Wars 2 é pago também? É, né?
Não,
né? Eu acho que só o Warcraft mesmo.
O Tera na prática é pago. O Tera só agora, faz questão de semanas, inclusive. O Tera, ele liberou até o 28º nível, se não me engano, gratuito. Mas ele continua sendo pago pro restante.
Bom, próxima categoria, melhor RPG. Os indicados são Legends of Greenrock, Rising 2, Dragon's Dogma, Kingdoms of Amalur, Mass Effect 3. E o vencedor, na opinião da equipe Jogando Papo, de melhor RPG 2012 é Mass Effect 3. Burga!
Bom, eu sinceramente não votei em Mass Effect 3, ok? Não joguei o jogo inteiro, tá? Não cheguei a terminar o jogo, mas eu tenho a seguinte opinião. Se eu começo a jogar um jogo e ele não me prende, ele não merece estar na minha votação de melhores do ano, viu? E um jogo que me surpreendeu muito positivamente foi o Kingdoms of Amalur, certo? Desde quando saiu o demo no Xbox 360, eu tive oportunidade pra jogar e eu já gostei bastante, tá? A hora que apareceu o jogo final, eu acabei jogando bastante ele, me diverti pra caramba com o jogo.
Agora vamos aos eleitores do Mass Effect 3, então.
Na verdade, foi um ano, na minha opinião, foi um ano, pra quem gosta de RPG, um ano ruim também. Um ano ruim, principalmente levando em consideração que foi uma geração que foi muito boa pra jogadores de RPG. Você tem uma geração aqui que você tem um elenco de jogos de RPG fantástico, né? É a geração de Oblivion, é a geração de Skyrim, é a geração do próprio Mass Effect 2, é a geração do Dragon Age, é a geração do Fallout 3, do New Vegas, com todas as falsas promessas, mas a geração do Fable 2. É uma geração que trouxe muitos bons jogos de RPG, e esse ano realmente ficou fraco. É um ano que o Mass Effect 3 se destacou mais pelo fato de manter, preservar suas qualidades, que qualquer outra coisa, até porque eu achei dos Mass Effect, tá, disputa ali, mas não se compara ao Mass Effect 2, não tem toda aquela inovação, aquele enredo que prendeu em Mass Effect 2, fora toda a polêmica e controvérsia em cima do final dele. E o Kingdoms of Amalur aí, que foi mencionado pelo Burga, eu achei bonitinho, eu achei ele engraçadinho, eu achei ele muito bem, quase politicamente correto ali, mas muito bem executado. Mas vamos pensar assim, olha, um gênero que já nos rendeu jogos da qualidade e do naipe realmente de Dragon Age, que já nos rendeu jogos da qualidade do primeiro Dragon Age, do Mass Effect 2, do Skyrim, do The Witcher 2, que só não aparece na lista porque foi lançado ano passado para PC, não tem a menor chance para nenhum desses títulos aí disputar com essas outras concorrentes. E de qualquer maneira, eu gostaria de avisar o ouvinte de que a pessoa que está votando no Kingdoms of Amalur é a mesma que acha até hoje que Two Worlds é um jogo que merece algum tipo de consideração.
Não, e outra,
olha, né, o verdade, Roberto já dito,
meu primeiro voto não foi pra Kingdoms of Amalur. O meu primeiro voto vocês não aceitaram porque vocês ficam em cima do muro.
Do Borderlands.
É, exato.
É, Borderlands pra mim não tem componentes suficientes pra ser chamado de RPG.
Pra ser RPG. Bom, vamos à próxima categoria, o melhor adventure. E os indicados são 30 Flights of Loving, The Testament of Sherlock Holmes e The Walking Dead. E o prêmio de melhor adventure vai para The Walking Dead. Já era esperado, não?
É, isso é...
Não até tem porque aquela eu estou falando com quem votou, né? Então, fala.
Não, isso foi uma covardia, na verdade, essa categoria, né? Porque é mais ou menos aquela máxima do futebol, né? 2 vira, 4 termina, só que foi 85 vira, 170 termina, então...
Desculpa, mas eu não entendo essa frase, explica. Como é que é 2 o quê?
2 vira, 4 termina, por exemplo, num jogo de futebol.
O que isso quer dizer?
Então eu vou falar assim, ó. Termina um quarto com 1, termina o jogo com 4, entendeu?
Ah, tá, entendi.
Explicando melhor no teu nível.
No linguajar, né?
Exato.
Não, sério, não, falando sério, não entendi a frase. O Dart também, certo, não entendeu? Fala, Dart. Entendeu a frase do Buga? 2 vira, 4 completa, 5 incrementa e...
O que é que nós estamos a discutir mesmo?
Isso aqui é o jogando papo isso aqui?
Peraí, qual é este podcast? Este podcast é sobre o quê? Matemática?
Eu tenho uma receita de bolo de cenoura para passar também.
Caros ouvintes, se quiserem ouvir um podcast de matemática, eis que.
Está aparecendo a história da galinha.
Está fazendo a moderação, né?
Se é para fazer crossover, se a receita do bolo de cenoura for em 5 minutos, o Thiago Simões quer ir lá para os Pods of America, a gente já combinou. Não, mas tirando a palhaçada. Não, mas sério, porque eu não tinha entendido a frase. Não, mas continue falando. Então, The Walking Dead.
Ele te dizia que a vitória é fácil, né, Bruno?
Vitória é fácil.
Foi um massacre. Foi um. Walking Dead desossou, né, na categoria.
Aí foi mesmo. Só pra ter uma ideia, só tem 3 candidatos.
Não pela falta de qualidade dos outros, mas pela altíssima qualidade do Walking Dead.
E nós não tivemos bons adventures esse ano, na verdade. Só pra vocês terem uma ideia, fora esses 3, nenhum outro adventure lançado esse ano tem nota do Metacritic superior a 7. Então isso já dá uma boa medida do que também era uma categoria que não teve muita coisa esse ano.
Não saiu nenhum Professor Leitão esse ano, não?
Pois é, não. O Leitão lá. Eu tinha indicado inicialmente o To The Moon e o Dear Esther dentro dessa categoria. A meu ver, To The Moon seria um concorrente. Iria perder, claro. Mas seria um concorrente que não tomaria uma goleada tão grande do The Walking Dead. Só que, infelizmente, depois, né, quando eu fui rever minhas anotações, o To The Moon e o Dear Esther foram lançados no final do ano passado. Então, realmente, não qualifica. Né? E aí, The Walking Dead reina soberano.
Mas essa aqui não foi a categoria que a gente falou que não tinha onde colocar o Journey?
Não, mas não é. Adventure. Bem, pra tradução de Adventure pra jogo de aventura, tudo bem. Mas é que o Adventure, quando a gente fala, é aquele jogo que é um jogo relativamente estático, em que você só interage com o meio ambiente.
Point and click.
Ou com. É, point and click, né? Ou com pixel hunting, ou com algumas interatividades de diálogo.
Eu, quando penso em jogo Adventure, eu já vejo o logotipo da LucasArts aparecendo na tela pixelada do computador.
É uma categoria com que tem critérios de escolha bem definidos, né? Então, a gente pode chamar de aventura o Journey, né? Como a gente pode chamar Tomb Raider de aventura, mas não é, nenhum deles é um Adventure, né? O Adventure são esses jogos em que você faz um point and click na tela com algum pixel hunting e reunindo peças de quebra-cabeça para solucionar uma determinada situação de jogo. O próprio The Walking Dead é um Adventure que ele já os adventures da Telltale, eles já até quebram um pouco esse paradigma, porque eles colocam um componente de tempo, que jogos de adventure dificilmente tem, né? Você tem que solucionar ou tomar uma decisão em questão de segundos, né? Que o jogo te coloca para resolver a situação, que é um componente já quase revolucionário em jogos de adventure, né? Journey, não consigo enquadrar nem de longe nessa categoria.
Só para esclarecer. Próxima categoria, o melhor jogo de ação, os indicados são Diablo 3, Sleeping Dogs, Dishonored, Assassin's Creed 3 e Hitman Absolution. E o prêmio de melhor jogo de ação vai para Dishonored.
Eu acho que é a categoria mais complexa de todas, porque é uma categoria que abrange jogos que tem pouco a ver um com o outro, né? Como é que nós vamos comparar Dishonored com Diablo 3, por exemplo, né? E aí o pessoal vai estar chiando, Diablo 3 tinha que estar em RPG. Eu não vejo componentes de RPG em Diablo 3 para colocar ele como RPG.
Ah, e eu também já digo o seguinte, Roberto, o pessoal que estiver chiando, fala assim, você monta o seu próprio podcast e você faz a categoria que você quiser, né?
Mas só para justificar, né? Que,
claro.
Jogos de ação são jogos que exigem confrontação do jogador o tempo todo com situações de jogo. Não precisa ser necessariamente combate, né? Dishonored, por exemplo, tem pouquíssimas, pode ter pouquíssimas situações de combate, se você quiser. Então, eles têm esse componente de você estar o tempo todo sendo desafiado a uma ação constante do jogador, né? Ele foge do RPG, porque o RPG exige uma grande interatividade com o ambiente. Jogos de ação podem ter nenhuma, tá? Qualquer interatividade com o ambiente de Sleeping Dogs, nada, pouca. Você só, a interação é você pegar o cara e jogar ele contra uma lata de lixo, ou jogar ele contra um painel elétrico. Essa é a tua interatividade com o ambiente. Qual é a interatividade com o ambiente de Dishonored? Também muito limitada, né? Só você tocar em alguma coisa que possa fazer barulho, pegar um ou outro objeto, não é muito pra fazer, pra arremessar ele em algum outro lugar. São poucos componentes. E Diablo 3 não tem nada. Diablo 3, a tua interatividade é aperte o botão aqui e abra o baú. Não é RPG, né? Não tem esse componente de escolha de diálogo, de opções de abordagem das missões. Não consigo qualificar como RPG. E aí Dishonored, pelo fato de trazer esse componente stealth de furtividade de forma inovadora, com componentes paranormais muito, muito bem feitinhos, com uma qualidade de dublagem foi indicado nessa categoria também, né, que serviu de destaque, com uma direção de arte muito interessante, né, aquele universo steampunk, que é um universo que é muito popular, né, nessa geração atual. Eu achei Dishonored uma vitória merecida.
Próxima categoria, o melhor jogo de tiro em primeira ou terceira pessoa. Os indicados são Max Payne 3, Borderlands 2, Halo 4, Black Ops 2 e Far Cry 3. E quem leva o prêmio de melhor jogo de tiro, primeira ou terceira pessoa, né, na opinião da equipe de Jogando Papo, é Halo 4.
Borderlands 2. Meu rebelde.
Volta aqui com o envelope, burga! Não, aqui, é o Halo 4. Meus amigos,
mais uma vez somos todos caixistas.
Os que votaram em Halo 4, né, nós temos aí concorrente de peso, né, o Far Cry, Black Ops. Por que Halo 4 ainda é o melhor jogo de tiro?
Eu posso começar?
Por favor.
Pois é, nós como caixistas e eu como caixista anti-Halo, votei no Halo. No meu entender, Halo 4 só falha numa coisa que falha desde sempre, que são, e eu volto a bater na mesma tecla, que é a parte das armaduras, porque as armaduras são apenas estéticas, não fazem diferenciação nenhuma na jogabilidade, e é uma pena, mas isso acontece porque a Microsoft e a 343 têm um medo tremendo de milhões de adolescentes furiosos se mexerem em alguma coisa, não é? Halo, este Halo desintegrou os seus componentes, coisa que a Bungie sempre tentou integrar. Eu passo a explicar. O Halo Waypoint, por exemplo, nós temos de sair do jogo, não é? Que é algo, assim, estranho, não é? Porque os outros Halos, todos os seus componentes eram todos integrados uns nos outros. E isso foi um risco tremendo, não é? Mas para uma empresa que teve que provar que poderia continuar a saga e até melhorar em alguma coisa a saga e conseguiu, o prémio para mim tem de ser da 343, porque de facto melhorou a jogabilidade, a troca de botões foi fundamental. Aquele esquema de botões do Halo, aquilo não dava certo. Nós jogávamos um Call of Duty ou um Battlefield e a seguir éramos convidados para jogar uma partida de Halo e era uma confusão. E eu não me conseguia dar com aquele esquema de botões. E foi fundamental. E isso, o pormenor de a gente levar um tiro e não perder a mira, foi fundamental também, não é? São duas pequenas coisas que foram mudadas e no meu entender, melhoraram e muito o jogo. O jogo voltou a ser divertido de jogar. Já não existe aquela corrida à melhor arma do mapa e quem conhecer o mapa de cor ganha sempre. Isso acabou. Existem várias formas de balancear o jogo e eu que não era fã do multiplayer de Halo, de todo, detestava. Eu fiz, para terem uma ideia, Halo Reach joguei multiplayer duas vezes, duas partidas, não joguei mais. E Halo 4 eu jogo quase todos os dias.
Eu não joguei nenhuma partida multiplayer do Halo 4 ainda, o meu voto foi para Halo 4. Eu acho que essa geração mostrou algumas coisas importantes. Nos programas passados eu falei do Minecraft, como foi importante o Minecraft para mostrar para essa geração que era tão sedenta de gráfico que jogo não é só isso, né? Que jogo, o principal é jogabilidade. Sempre falo isso. E o meu voto foi para Halo 4 porque nós continuamos... eu uso o esquema de botão tradicional, diferente do Alexandre, mas para mostrar que a gente joga Halo do mesmo jeito que se jogava 10 anos atrás, cara. Eu acho isso incrível. Então, eu tô falando da campanha mesmo, sabe? E os elementos da jogabilidade estão ali. Quer dizer, como um jogo ele conseguiu dar um passo à frente tecnicamente, até da história a gente falou, né? Que uns acham que não evoluiu muita coisa e tal, mas ao mesmo tempo ele mantém essa tradição, né? Você reconhece...
Manteve as origens. Manteve
isso,
as origens.
Exatamente. Né? Então, sabe, por isso, e até mesmo para fazer esse favor para mostrar para esses novos consumidores, né, dessa nova geração que está acabando, essa gurizada aí e tal, que se eles pegarem o Halo 1, talvez eles não espantem, sabe? É claro, a gente talvez espante um pouquinho, está acostumado agora, a questão gráfica e tal, mas o fundamento está ali, sabe? Eu vejo 90% eu sinto a mesma satisfação ao jogar o primeiro Halo, e isso eu acho um tributo fenomenal.
A diversão está lá e aprimorada. Pá.
Mas eu penso que nessa categoria aqui, dos cinco candidatos, eu, na minha opinião, três disputariam realmente o título com iguais condições de justificar a escolha, tá? Que seriam o Far Cry 3, o Halo 4 e o Borderlands 2. O Black Ops 2 e o Max Payne 3, os dois, eu não acho que eles estejam no mesmo nível dos outros três, pela mesma deficiência. A extrema, a ultra, a chatérrima linearidade e comportamento padronizado que os teus adversários adotam na partida. Tá? Eu acho que nós estamos evoluindo nos jogos de tiro para não temos que tolerar mais esse tipo de limitação que Black Ops 2 possui e Max Payne 3 possui demais, no meu entender. Agora, dos outros três, Halo 4 para mim pegaria a medalha de bronze, sabe? Eu acho que Borderlands 2 e Far Cry 3 são jogos muito mais revolucionários do ponto de vista do jogo de tiro. São jogos que te dão mais liberdade, que te conferem maior autonomia, que permitem diferentes abordagens, até diferentes formas de você encarar o jogo, de você jogá-lo, sabe? E, então, realmente, eu ficaria muito mais num dilema entre Far Cry 3 e Borderlands 2, embora a minha escolha pessoal seja Far Cry 3, por esse componente. Halo 4, ele, felizmente, ele trouxe também esse componente grande de abordagem diferenciada nas fases, realmente você tem formas diferentes de atacar cada missão. Trouxe até um componente de stealth, né? Você tem várias situações de jogo ali que o o inimigo realmente não te enxerga e você consegue se valer disso. Mas, como eu falei já no nosso programa anterior, é uma franquia que já não tem muito mais a dizer para mim, enquanto Borderlands tem muito a dizer ainda, é um jogo muito rico em termos de conteúdo. E Far Cry tem só o nome, né? Porque nenhum Far Cry tem relação com o outro, né? É só uma utilização da engine mesmo. E Far Cry 3 tem esse componente de liberdade, de revolução, que de abordagem, de abertura do universo que me agrada muito. Mas eu acho que o Halo 4 também, entendo as razões dos colegas, continua sendo um dos multiplayers mais interessantes da geração, isso conta muito, muito ponto mesmo.
Bom, o meu voto pessoal foi para Borderlands 2, é o meu jogo favorito deste ano, inclusive, mas não tiro mérito nenhum de Halo 4, é um baita de um jogo também. Eu só acho Borderlands 2 um baita de um jogo, mais um.
Eu preferi o Halo 4.
Porque você é fanboy.
Não, não, eu nunca. Eu nunca fui fanboy de Halo. Eu sempre gostei da campanha do Halo, do multiplayer, eu nunca gostei. E esse, o Halo 4, conseguiu fazer eu gostar do multiplayer. Que realmente ele tá muito melhor balanceado, tá bem melhor.
Foi exatamente como aconteceu.
Eu não valorizo tanto assim a liberdade nos jogos. Acho que a liberdade tem o seu lado ruim também. Eu prefiro que seja, mesmo que seja linear, se for uma coisa bem feita, eu até gosto, porque eu não sou uma pessoa muito criativa, então eu prefiro que pessoas mais criativas do que eu
te digam o que fazer.
digam o que fazer. Exatamente. que ganham fortunas e sabem programar um jogo que...
Eu tenho um amigo meu que ele... É um pouco paradoxal, porque ele gosta muito do Red Dead Redemption, né? Natural, né? Um dos melhores jogos da geração.
Eu gosto de sandbox. É um dos meus gêneros preferidos do jogo.
Tem algumas das contradições. Por exemplo, esse meu amigo, ele gosta do Red Dead Redemption e não gosta do Oblivion. E ele não gosta do Oblivion, por exemplo, quando ele jogou, porque o que acontece? Ele é um jogador que a gente chama de completionista. É um jogador que gosta de ver tudo que o jogo tem pra oferecer, de fazer todas as coisas que o jogo oferece, enfim, ele fez não sei se ele fez 100%, mas eu acho que ele tava com 97%, 98% no Red Dead Redemption. Quem já jogou o jogo sabe do grau de dedicação que precisa ter.
Nossa.
Então ele tava muito perto realmente de chegar ao 100%, que é uma conquista que deve ser poucas pessoas que tem no mundo.
Como no GTA 4?
Ele no Red Dead Redemption, né? No GTA eu não sei como é que ele foi. Mas ele não gostou do Oblivion, porque o Oblivion era opressor o nível de liberdade que ele tinha. Né? O grau, a quantidade de coisas que você tinha pra fazer era tão grande, tão gigantesca, tão absurda, que ele não conseguia. Ele ficava perdido naquele mundial de coisas e ele não conseguia fazer tudo isso, né? O Red Dead é um pouquinho mais limitado. Então eu entendo as razões dele, né? Que a pessoa se sinta meio oprimida pela liberdade, né? Eu não, como eu não tenho muito disso, eu não fico atrás de completar tudo que o jogo tem, eu me contento de saber que tem coisas no jogo que eu jamais vou ver, embora estejam lá no jogo mesmo. Eu gosto de incorporar o personagem, né? Eu vou fazer no jogo aquilo que eu faria no lugar dele. Ah, mas se você não viu o vulcão lá que tá quase entrando... Bom, mas é que o meu personagem não iria pra aquele vulcão, então eu não vi mesmo fazer o quê. Tá, então eu prefiro entrar na pele do personagem dessa forma. Mas pra quem quer ver tudo que o jogo tem pra oferecer, quem quer pegar todas as caveiras do jogo, quem quer, enfim, quem quer ver tudo que o jogo pode oferecer, eu entendo que a liberdade de um jogo como Far Cry 3, por exemplo, ou até de Borderlands, seja uma coisa meio intimidadora.
Sem contar que eu não joguei Far Cry 3 ainda, né? Mas a liberdade no Far Cry 2 tornava o jogo extremamente aborrecido. No Far Cry 2.
Eu sou um crítico muito grande do Far Cry 2. E como sou um fã do Far Cry 3, posso te garantir que todos os problemas do Far Cry 2 foram resolvidos. Não temos aquele inferno, aquela chatice de novo de você ficar enfrentando os mesmos inimigos. Como se fosse quase um MMO, né? Os caras que nascem, virou as costas, tá lá o cara de volta.
Pois é.
Acabou. Só acabou.
Era isso que eu comentava. Ia no cruzamento, matava os inimigos, dava um cavalinho de pau no jeep, tava lá os inimigos de novo.
O mesmo cara no mesmo lugar.
Os caras chato, né, cara?
Ressuscitava.
Acabou o jogo. Tua evolução, premia a tua evolução no jogo, é extraordinário.
Vamos à nossa penúltima categoria. Estamos quase chegando ao final do Jogando Papo Awards. E a próxima categoria é o estúdio do ano. Os indicados são Arkane, por Dishonored, a Firaxis, por XCOM, a 343, por Halo 4, a Dead Game Company, por Journey, e a Telltale, por The Walking Dead. E o melhor estúdio do ano, na nossa opinião, é Telltale, por The Walking Dead. Mais uma votação unânime.
Aqui não é nem pelo fato de Walking Dead ter já ganhado algumas categorias, como enredo e como adventure, mas é pelo fato, sobretudo, da Telltale ter conseguido duas façanhas. A primeira delas é ter dado dignidade a um gênero que muita gente menosprezava nos últimos tempos.
Que era um gênero que estava quase morto, né? Quase morto. Não se fazia.
Até tinha, as produtoras independentes ainda faziam, mas era um gênero...
Foram eles que começaram.
Tava sendo visto como um gênero assim, é um joguinho casual que você fica lá catando pixel na tela e fica por isso mesmo, né? Era um gênero que tava realmente
Mas estava muito longe da popularidade que teve nos anos 90.
Sim, muito longe, né? Quer dizer... Pessoal, daquela época lá que você tinha adventures como Space Quest, como Monkey Island, como Where in the World is Carmen Sandiego, né? Que era uma mistura de adventures.
Não. Mais longe ainda, Beneath a Steel Sky.
Isso aí.
Lembra que eu gostava muito também do Phantasmagoria, os do Gabriel Knight também.
Olha quanta coisa que... Um gênero que nos deu muita coisa. Riven, né? Nos deu tanta coisa legal e vinha muito embaixo. E até o Telltale suscitou, né? Quer dizer, não só com Walking Dead, mas já antes com o próprio Monkey Island, De Volta ao Futuro, né? E agora com Walking Dead. Mas mais do que isso, né? Não só ressuscitou o gênero, como conseguiu emplacar um método comercial que ainda tinha que ser posto à prova, que era esse
exatamente.
Revenda por episódio.
Uhum.
Era um gênero que não tinha nenhuma garantia de sucesso ainda. Tudo bem, teve o Monkey Island que fez assim, teve o próprio De Volta ao Futuro que adotou essa técnica, Sam & Max também, né? Outro adventure que adotou essa técnica, mas não tinha garantia de sucesso. E mesmo empresas que têm todo o nosso respeito, né? Como a própria Valve, tudo bem, o jogo não é da Valve, o jogo era da Ritual, mas, por exemplo, quando a Valve apostou no Sim Episode, junto com a... dando a Source Engine pra Ritual produzir o Sim, foi descontinuado logo depois do primeiro episódio. Episodes, coisa nenhuma. Um episódio, acabou. Então foi descontinuado. E mesmo no Half-Life, ainda tivemos aí dois episódios, ele ainda estão tateando. E a Telltale foi lá e conseguiu, emplacou, fez sucesso, mostrou que o pessoal tem interesse nos episódios, soube criar expectativas de um episódio para o outro. Né? Eu entendo que muita gente queira comprar o jogo só depois que todos os episódios saíram, mas quem teve a oportunidade de comprar logo no começo o pacote completo, né, e viveu a experiência de aguardar o que iria acontecer, toda aquela ansiedade para saber o que ia acontecer no episódio seguinte, viu que isso faz parte da experiência do jogo. Então, por tudo isso e mais um pouco, Telltale na cabeça.
Eu ainda vou mais longe do que o Roberto foi. E eles conseguiram fazer uma coisa ainda antes da forma de venda dos episódios. Eles conseguiram uma façanha antes, que foi, com o Kickstarter, conseguir financiar o jogo e muito mais. E é engraçado como a Telltale criou o point and click. Esse point and click morreu. A empresa estava moribunda, foi ao Kickstarter, conseguiu, por mérito do carisma de quem controla a empresa, não é? Conseguiu o financiamento do jogo, fez o jogo, e neste momento a Telltale é um estúdio tão respeitado que, se chegar perto de um investidor e disser que vai fazer um jogo de bife com batatas fritas, e ele é imediatamente dado ok. E isso não é nada fácil nesta indústria. E por isso é que ele, para mim, é o estúdio do ano.
Sinceramente, pensei muito em votar na 343. Pela estreia dela com o Halo 4, tá? E pela grandeza que é o próprio Halo 4. Mas... o que pesou foi o seguinte: o nome é 343, mas podia se chamar Ex-Empregados da Bungie Incorporated.
Exatamente, né? Expanding.
Então, isso, Expanding Incorporated. Então, a Telltale, eu que sempre torço pelo mais fraco, né? Vai Newcastle. Então,
és um underdog, sir.
Então, premiação mais do que merecida pro pessoal da Telltale.
O que a Telltale tá precisando, eu acho, só para se firmar de forma definitiva, é ter um pouquinho mais de regularidade, sabe? Porque ela lança jogos que são muito, muito bons e lança jogos que são muito, muito fracos. Né? Então você pega... Quando a gente pensa em Telltale, a gente pensa naturalmente em Walking Dead, a gente pensa no De Volta ao Futuro, a gente pensa no Monkey Island, a gente pensa no Sam & Max, que são adventures de altíssima qualidade. Quando ela tentou se aventurar em outros campos, ou ainda mesmo alguns adventures dela não emplacaram e foram jogos muito, muito fraquinhos, tá? Então vamos pensar aqui, ó. A Telltale lançou o Law and Order no formato de adventure, não acertou a mão. Ela lançou o CSI, né, Hard Evidence, não acertou a mão com o CSI Hard Evidence. É, não acertou a mão com Jurassic Park. Então, ela tem alguns, ela tem algumas manchas na produção dela que ainda pesam conta. Se ela conseguir manter o nível de qualidade que ela conseguiu atingir com o Walking Dead nos próximos lançamentos, eu tenho certeza que vai figurar entre as melhores companhias na cabeça de todos os jogadores logo logo.
E o engraçado é que a fórmula é a mesma, não é? A fórmula do CSI e a fórmula do Walking Dead é basicamente a mesma, não é? É point and click. E num eles falharam redondamente e no outro ganharam o prémio do ano, jogo do ano, pelo VGA Awards.
O CSI, eu acho que ele ainda tem um componente estático demais para a geração atual, mas o Law and Order, por exemplo, é idêntico, realmente. A sistemática é a mesma, mas é chato. A história é chata, as aventuras são chatas, as situações de jogo são entediantes. Né? The Walking Dead, não. É o peso de você ter não só um estilo revolucionário, né, de abordar o adventure, como você ter um componente que desafiador do jogador, que são as escolhas morais que o jogo joga, e um enredo que é realmente de primeira linha.
E chegamos à nossa última categoria, categoria mais importante, tão importante que abrimos para mais de 5 indicados, categoria melhor jogo do ano. Os indicados são Diablo 3, Assassin's Creed 3, XCOM, Halo 4, Mass Effect 3, Borderlands 2, Far Cry 3, The Walking Dead, Journey e Dishonored. E a equipe de Jogando Papo escolheu como melhor jogo do ano de 2012, que rufem os tambores, The Walking Dead. Oh, chocante?
Foi a votação mais apertada, né?
Foi. Mas depois de tudo que se falou nesse programa sobre The Walking Dead, por que The Walking Dead é o jogo... Porque quando a gente escolhe o jogo de 2012, a gente tem que pensar assim... 2012 foi lembrado por, e a gente cita The Walking Dead, foi por essa estrutura revolucionária, pelo enredo maduro, até mesmo, por que não, a forma de distribuição diferente, o conjunto, afinal, por que The Walking Dead é o jogo de 2012?
Pelo conjunto da obra, ele não se destaca absolutamente em quesito técnico algum, em jogabilidade, é o mesmo que a gente já vê há décadas talvez, mas o conjunto da obra, o acabamento, o polimento, a história, é um produto diferenciado.
Eu acho que ela tem alguns destaques em que ela tem primazia. Tá? Do ponto de vista técnico, tá, gráficos realmente não. Mas a dublagem dela é fantástica. Todos os atores, a meu ver, estão muito bem. Até a guriazinha, até a Clementine tá muito bem dublada, na minha opinião. Do ponto de vista técnico, teria esse componente. Do ponto de vista da jogabilidade, como eu falei, até, não é novidade para Telltale ter essa inserção de quick time events e de determinadas ações cronometradas dentro do jogo adventure, que não é muito comum no gênero adventure. Mas só que o Walking Dead tem um componente muito diferenciado, que é o fato de que você não tá ali no cronometrado para você, de repente, ter o passarinho fazendo uma caquinha na sua cabeça, como seria de jogos adventure tradicional. Você tem uma ação cronometrada para que uma criança de 8 anos não morra na sequência de ação seguinte. E o jogo não tem nenhum tipo de dor, de peso na consciência de mostrar a criança morrendo porque você foi incapaz de apertar a letra Q com a quantidade de vezes suficientes que teria. O importante não é o simples fato de você ter você ter um adventure que é bem feito do ponto de vista da dublagem, que é bem feito do ponto de vista desses componentes inovadores, mas é um adventure que te faz tomar decisões delicadas, faz tomar decisões que impactam o jogo, e o jogo não tem nenhuma dificuldade de esfregar na tua cara a consequência das suas decisões, seja matando personagens com os quais você já criou empatia, seja colocando cenas fortes, né, que poucos jogos teriam coragem de ter, como você, por exemplo, dar uma arma para uma criança de, obviamente, menor de idade, né, com 8, 9, 10 anos de idade, dessa criança ser responsável por matar os monstros do jogo, mas enfim, são todos, não são cenas delicadas, são cenas que exigem coragem, exigem você ter a noção do timing, de você conseguir explicar para o jogador o que isso está acontecendo, e o jogo faz isso com uma primazia absoluta. Desse ano, eu levo a lembrança facilmente de The Walking Dead. Tá? Eu levo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da abordagem do jogo, eu levo a lembrança de Far Cry 3, eu levo a lembrança de Borderlands 2 também. Mas do ponto de vista do impacto, do emocional, da história, de ficar relembrando as decisões que eu tive que tomar no curso do jogo, só The Walking Dead.
Eu fui voto vencido, né? Que eu sempre achei, desde o VGA, eu sempre achei um pouco exagerado. Talvez porque eu só tenha jogado o capítulo 1 e não inteiro, né? Mas até onde eu joguei eu não vi nada de tão especial assim. Eu achei muito bom, um adventure muito bom. Mas realmente eu acho ele superestimado pelo que eu vi do jogo até agora, né?
Eu também fui voto vencido. Para mim o jogo do ano era outro. Mas... mérito para a Telltale, conseguiu fazer um jogo super interessante, com uma jogabilidade que alguns poderiam achar super básica, e por isso, e uma empresa que ninguém dava nada por ela, e neste momento pode fazer aquilo que quiser.
Eu acho que é importante que um jogo seja relevante, sabe? E eu acho que The Walking Dead ele é relevante. Ele é um jogo que faz você tomar decisões importantes, ele faz você pensar antes de tomar as decisões. Muito embora a maior parte das decisões importantes você tenha um período muito curto para decidir, mas são decisões que não é uma decisão óbvia, não é uma coisa assim do tipo, ah, que escolha estúpida que ele está me colocando aqui, né? São verdadeiras escolhas de Sofia, são decisões difíceis, são decisões em que depois você vê quando o jogo mesmo incentiva isso, né? Quando ele mostra ao final o percentual de jogadores que tomaram uma decisão ou outra numa determinada situação do jogo, e aí você vê como boa parte delas são relativamente equilibradas, porque realmente foi muito difícil. E quando eu vejo uma que não foi equilibrada, eu fico perguntando, mas o que passou na cabeça desse pessoal para ter tomado a outra decisão, né, e tentar entender qual foi o raciocínio que passou por trás dele? Teve uma decisão no penúltimo episódio aí, que pela primeira vez, inclusive, eu acho que a minha decisão foi francamente minoritária. Eu tomei uma decisão ali que eu acho que foi eu e mais 20 ou 25% dos jogadores só que tomamos, sabe? E eu tô até agora, inclusive agora mesmo, tô aqui, eu só não posso falar porque infelizmente seria um spoiler, mas até hoje, mesmo depois de até vários dias que eu joguei o jogo, de vários momentos que já se passaram, né, eu já joguei até o final, eu fico pensando assim, puxa, mas né, quais foram os motivos que levaram aquela outra escolha? Por que que teriam pensado assim? Por que raciocinaram daquele jeito? Nenhum jogo me faz pensar isso, entendeu? Então se o jogo consegue me fazer ter esse tipo de questionamento depois... isso já é uma coisa extraordinária.
É, talvez eu não tenha chegado a nenhuma parte assim, né? Por isso que eu não me impressionei tanto com o jogo.
Então, o Roberto estava a falar na situação das escolhas e como elas impactam com o jogo, mas lá está, eu dei o meu voto de jogo do ano para o Mass Effect 3. Primeiro porque eu sou Mass Effectista. Eu, sinceramente, para mim, a melhor saga feita em termos de videojogos até hoje chama-se Mass Effect. E eu posso dar inúmeras razões para a minha escolha. Primeiro, primeiro porque começou pela BioWare, que foi a única empresa que pegou na ideia de George Lucas e fez alguma coisa de jeito, que se chamou KOTOR.
Fantástico.
O KOTOR 1 sozinho é melhor do que 6 filmes de George Lucas.
Fácil.
É verdade. A BioWare conseguiu o mistério e o milagre de pegar na ideia de outro e fazê-la dela. Pegou na ideia de outra pessoa e fez da ideia sua. E depois pegou em todos aqueles ideais de filmes de ficção científica e séries de ficção científica dos anos 70 e deu-lhe o nome de Mass Effect. Eu, por exemplo, quando visito a Cidadela, não é? No Mass Effect, e olho em volta, tudo aquilo me faz lembrar as séries de ficção científica dos anos 80. Tudo. As varandas, e depois não se sabe muito bem como é que aquele prédio consegue ali estar num daqueles braços da Cidadela. Afinal, quem é que está de ponta cabeça, não é? Quem é que ali está errado, não é? E a música, toda a música, o grafismo e a situação de Walking Dead faz-nos pensar nas nossas escolhas. Bom, o Mass Effect já faz isso desde 2009. Ainda antes da gente ter o jogo, quando soubemos que o save ia ser importado de um jogo para o outro na trilogia, logo aí, ainda nós não tínhamos o jogo nas mãos, já estávamos a pensar como é que iria ser. E de facto, a BioWare, mais uma vez, concretizou aquilo que prometeu, não é? Fez um jogo excelente, criou uma saga cheia de coisas que existem noutras. É um pouco como o Forza Horizon, não é? Peguem tudo que não é dele e faz seu. Não é? O pessoal da BioWare conseguiu fazer uma boa jogabilidade, uma boa música, uma história espetacular, decisões que importam, personagens que importam, bons gráficos, questões como religião está lá, questões como lutas religiosas estão lá, a questão do exército americano, aquela forma de estar, don't ask, don't tell, que felizmente acabou no exército americano, também lá está, a situação das relações heterossexuais e homossexuais e tudo, é uma saga que tem tudo aquilo que a gente quiser, não é? Ir buscar, é um pouco como a saga Matrix, né? Que a gente vê o filme e pode vê-lo com o cérebro desligado ou com o cérebro totalmente afinado e ver na saga tudo, não é? A religião, o sobrenatural, tudo. E para mim o Mass Effect 3 é o jogo do ano por uma questão ainda mais simples, que é da internet ter a memória fraca, não é? A internet só se lembra dos jogos no último trimestre e o Mass Effect conseguiu isso tudo em março.
Mas, assim, Alexandre, tem alguns componentes. Primeiro, eu não acho que a gente aqui tenha esquecido dos jogos lá do início do ano, né? A gente colocou muitos jogos que saíram lá na metade, como o
não, sim, eu estou a falar da internet em geral, né?
Não, tudo bem, eu vejo... A importância que você queira dar a isso, né? Tradicionalmente, os jogos do segundo semestre são os jogos mais visados do ano. Eu sou um fã da série Mass Effect também. Aliás, eu sou um fã, só pra você ter uma ideia, é que não tem como eu provar isso, né? Mas se eu tivesse aqui o vendedor da loja, desde que eu ouvi falar do Mass Effect, eu já ia perturbar na loja querendo saber quando é que ia sair o Mass Effect. E eu ficava perturbando, claro, ao invés de fazer a coisa mais óbvia, que era entrar na internet e ver qual era a data de lançamento, eu ficava perturbando na época o vendedor. Eu acho que eu fiquei perturbando ele, acho que com 6-7 meses antes do lançamento do jogo. Então eu acompanhava bastante. O problema do Mass Effect 3, na minha opinião, para ser escolhido o jogo do ano, é de várias ordens. Claro, ele está na lista dos melhores para nós, isso já mostra o nível de qualidade dele. Tá? Ele não recebe meu voto por várias razões, contudo. A primeira delas, porque o mecanismo de RPG da BioWare está cansado. Tá? É sempre aquela mesma sistemática de jogo, entendeu? Conversa com o pessoal aqui, desenvolve a história sozinha dele, depois vai para o centro de ação, volta. Então ele tem um formulismo, que é o mesmo formulismo desde o Knights of the Republic, que era fantástico no Knights of the Republic, foi muito legal, embora o KOTOR 2 seja inferior depois. Mass Effect 2 utilizou de novo, e depois veio Mass Effect 2 e cansou. Na minha opinião, cansou já essa sistemática. A BioWare tem que repensar isso. Isso é um. A2, tudo bem, Mass Effect 3, ele é muito bom, só que ele não traz nada de novo com relação ao que nós tínhamos visto, e aqui sim, de extraordinário, no Mass Effect 2.
Tá? Mas Effect traz 2 foi... a tua conclusão, sabes? Que pode não ser a minha.
Não, mas tudo bem,
pode não
mas
ser a minha conclusão.
Tá, tudo bem, mas a conclusão de vários outros jogos podem invocar para si mesmo essa mesma qualidade. Tá, é uma qualidade, sem dúvida, de ter finais diferentes, mas vários outros jogos também possuem isso, inclusive o próprio Walking Dead. Com várias outras componentes também inclusos, né? Isso a dois. Tá, A3, eu acho o seguinte. Bom, A3, eu acho que é o argumento mais fraco de todos, mas é um argumento que a gente não pode ignorar, que é o fato de que o final não faz jus, a meu ver, à qualidade do restante do jogo. Né? Mas é uma discussão difícil de ter sem entrar em spoiler. Como quarto componente, e aqui vamos pegar aqui uma qualidade que você procura destacar no jogo, que é as escolhas. Sim, Mass Effect sempre teve as opções de escolhas, isso era interessante, afetava o jogo, afetava. Só que as escolhas do Mass Effect, nenhum dos jogos são escolhas que desafiam o intelecto do jogador. O Mass Effect, ele menospreza, a meu ver, a inteligência do jogador ao colocar escolhas que são muito preto e branco. Quer dizer, você, em todas as opções que você tem no jogo, fica muito claro qual que é a opção do jogador bonzinho, qual que é a opção do jogador mauzinho, qual que é a opção do jogador que está querendo avacalhar a história. Quer dizer, sempre tem uma opção de diálogo que é absolutamente ridícula, tem uma opção que é do cara que é um cretino e tem outra opção do cara que é um paladino da justiça. Sabe? E chegou até ao nível deles colocarem até em corzinha. Tá? Aqui é a corzinha azul é a boa escolha, a corzinha vermelha... Enfim, tá? Eu acho isso um menosprezo à inteligência do jogador. Coisa que o Walking Dead não faz. Tá? O Walking Dead não tem uma escolha assim, tipo, não, essa é a escolha do bonzinho, essa é a escolha do mauzinho. Não, são todas
não
escolhas cinzas.
Não tem escolha certa, né?
O The Witcher 2 já dava escolhas cinzentas pro jogador. O Walking Dead, ele multiplica isso. Quer dizer, você não tem no Walking Dead ali a escolha. Será que eu vou salvar da extinção essa raça milenar aqui dos Krogans? Ou não? Eu sou um bando de filho da mãe que eu vou... Não é nesse naipe a escolha. A escolha é do tipo, eu vou atrás pais dessa garotinha de 8 anos agora, pondo risco o restante do meu grupo, ou arrisco deixar ela órfã pelo resto da vida porque eu não fui atrás dos pais dela. É nesse naipe a discussão, sabe?
Sim,
a discussão é do naipe. Eu vou entregar uma pistola, uma calibre 38 na mão de uma criança de 9 anos para ela se defender, ou eu vou aconselhar que ela saia correndo e talvez consiga se esconder, talvez não. Então, a densidade da escolha é muito mais complexa.
Claro. É uma escolha muito mais próxima de nós.
É uma escolha muito mais tangível, muito mais palpável, com efeitos muito mais imediatos, assim, sabe? E muito mais drástico. Então, eu não vejo, eu acho que o Mass Effect, por vezes, o Mass Effect traz escolhas muito sensíveis. Até essa do Krogan é até uma das melhores, né? Porque a escolha é interessante. Salva a raça, correndo o risco deles virarem uma ameaça ao universo de novo no futuro ou não, né? Já tinha tido com aquela... O Arachne lá, né? Aquela aranha lá que você tinha que tomar essa decisão, que era uma decisão muito delicada também. Tá. Mas várias das decisões são decisões que, sinceramente, às vezes eu acho que o Mass Effect não tá se levando a sério, sabe? São decisões assim que ficam decisões até meio risíveis em determinados momentos do jogo, assim, sabe? Que eu fico assim, sabe? Do tipo, ah, o cara tá lá contra... Tá decidindo o futuro da humanidade e uma das respostas é... E aí, mano, velho? Enfim, é uma brincadeirinha qualquer, assim, sabe? O jogo tem que se levar um pouco mais a sério, eu acho, nessas horas. Se o Mass Effect, ou se a BioWare, nas próximas gerações dela, trouxer decisões um pouco mais cinzentas, um pouco mais que exijam um pouco mais do emocional do jogador, da ideologia do jogador funcionar, isso vai renovar um pouco o RPG deles. Enquanto ficar nesse mundo meio maniqueísta, que eu acho que o Mass Effect ainda apresenta, está em descompasso com o que nós estamos vendo atualmente em The Witcher, em The Walking Dead, sabe? Mas é claro, a franquia é extraordinária. Mass Effect 2, por exemplo, fatalmente vai estar na lista dos melhores dessa geração.
Mas, por exemplo, o Mass Effect 3 fez outra coisa que mais nenhum jogo fez até hoje na nossa indústria, que foi criar aquele rebuliço na internet, justamente de gente que não concordava com o final e queria...
Isso mostra a importância do jogo.
Exatamente. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu antes. Nós necessitamos desse tipo de discussões para esta indústria. Agora mais do que nunca, não é?
Já tinha criado uma boa discussão em cima daquela cena, que é uma cena absolutamente ingênua, né? Até inocente de sexo no primeiro, Mass Effect, não. Né? Mas já tinha conseguido 3, criar a discussão.
No Mass Effect 3, tu tens um tenente do exército americano, não é? Porque aquilo, a aliança é claramente um exército americano, não é? Porque o jogo é feito por uma companhia americana, por isso,
sim.
E os atores são americanos, por isso é mais uma vez os americanos a salvar o mundo, não é? E tu tens um tenente americano a dizer-te, a ti, o personagem principal, que se sente culpado pela morte do marido. Isto nunca aconteceu num jogo.
Sim,
nunca.
Eu acho muito legal.
Isto nunca aconteceu antes, né? Um soldado dizer que está profundamente afetado porque morreu o amor da vida dele, que era outro homem. Isto jamais aconteceu, não é? Este jogo mexe com uma série de situações que nunca nenhum outro fez.
Não, seria interessante, mas eu acho que teria sido mais interessante ainda, porque do jeito que o Mass Effect coloca o troço, sabe, Alexandre? Eu fico com a sensação de um pouquinho de politicamente correto demais da parte dele.
Claro, porque é um filme. porque é um jogo americano, não
mas
é?
Mas eles poderiam abordar um tema que é politicamente correto de uma forma que é questionadora. Por exemplo, o cara aí tá realmente, é muito bacana, realmente, a passagem ali dele comentando da morte do marido e tal, isso é muito interessante.
Nós devíamos ter uma opção que dizia assim, ah, deixa de ser...
tem, claro, né? Tem várias horas que você fala, não é minha praia esse negócio. Mas eu acho que teria sido mais interessante ainda se, por exemplo, se uma das cenas do jogo, se a gente tivesse vivenciado essa cena. Se de repente a gente estivesse lá com esse personagem e o personagem tendo que decidir entre tentar resgatar o marido dele de uma determinada situação, o marido, quer dizer, a da relação homoafetiva dele, colocando em risco o restante do pelotão inteiro, ou não. É muito fácil, a gente tá acostumado a ver essas situações de decisão, quando tá lá o cara, o mocinho querendo salvar a namoradinha dele e tudo mais.
Sim, sim.
Não. Agora vai ser o cara querendo salvar o marido dele. E aí, e testar se o. E até provocar o jogador. E ver se o jogador enfrenta uma situação dessa com a mesma tolerância que ele enfrentaria se fosse o mocinho querendo salvar a mocinha que estava perdida, mesmo que colocando em risco o restante do negócio. Muitas vezes muita gente encararia com maior naturalidade que morresse lá dois ou três coadjuvantes pro mocinho salvar a princesa. E se é pro mocinho salvar o marido dele?
Ah, mas então, isso vai demorar muito pra... pra sociedade americana deixar fazerem lá.
Sim, porque eles são muito moralistas.
Fizeram uma grita lá.
Se você tem uma situação como a gente, o pessoal vê ali nas novelas e tudo mais, põe você pra decidir o troço ali, entendeu? Põe você pra um brasileiro pra colocar nisso, entendeu? Você aflora muito desse, você desafia esse preconceito, você provoca isso. Então eu acho que o Mass Effect podia ter ido mais longe. Eu acho, pessoalmente, que o Walking Dead não tem muito... Não, ele é mais corajoso nesse aspecto.
Sim, a única vez que eu me senti desafiado no Mass Effect 3 foi numa situação que, porventura, quase ninguém se sentiu, que foi quando o Thane está a morrer no hospital e o filho pede para eu rezar com ele. E eu odeio religiões. Odeio. Para mim, religiões são a pior coisa que inventaram e, para mim, Deus não existe. E, naquele momento, eu escolhi sim. Escolhi rezar. Porque era uma forma de eu, sei lá, ficar com... Tive empatia para com o filho. E sabes que eu fiquei a olhar para a tela, fiquei a olhar para os dedos, e por uns segundos eu não sabia se ia por mim ou ia pelo personagem. Isso foi espetacular. E acabei por escolher pelo personagem e não por mim.
Essas situações impactantes, essas situações marcantes é que realmente me agradam, sabe? Situações muito delicadas, muito delicadas. E não é uma, são duas, três, quatro... É que realmente o primeiro Walking Dead, que o Dart jogou, ele é o que tem as decisões mais fracas de todas. Assim, talvez tenha ali a da... É do primeiro Walking Dead, o dos guris na fazenda lá, né?
Eu não me lembro, faz tempo que eu joguei... Eu joguei o episódio 1 da PSN, que saiu de graça pra PSN Plus.
O episódio 1, no final dele, é que tem a decisão lá com os filhos do cara lá, que é uma decisão interessante. Mas é a única decisão de impacto naquele jogo. Mas depois, dali em diante, é só porrada. É só bordoada. Não tem nada fácil, não tem nada tranquilo, é só decisão difícil, é muito complicado mesmo. É um jogo muito pesado.
Bom, amigos, este então foi mais uma edição de Jogando Papo, nossa edição especial com os melhores jogos do ano. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham concordado também em algumas coisas e que tenham discordado, que afinal de contas o debate é interessante. Deixem a sua opinião no nosso Twitter, no Facebook, no portal Xbox. Nós queremos agradecer demais ao final de 2012. Pelo carinho, pela receptividade que vocês tiveram com o Jogando Papo. Nós voltaremos em 2013 com muito mais energia, muito mais disposição. A gente vai fazer uma breve pausa agora de férias. Nós queremos desejar um ótimo Natal para vocês, um feliz ano novo, um feliz fim do mundo, um feliz apocalipse, sabe, né? Vai que você já está ouvindo isso depois do fim do mundo, né, senhores? Enfim, agradecer então a presença do Burga, do Alexandre Ferreira, do Dart Rand, do Roberto Filho, aos nossos amigos que não estiveram presentes aqui hoje, o Porto, o Xandão, o Rogério, o DW, tantos que participaram aqui nesse programa. A gente volta então em 2013 com a segunda temporada do Jogando Papo. Joguem bastante, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.